Ora viva! Estamos a dar início à segunda temporada do podcast do Região de Leiria, Mentes Inquietas, com novos episódios e novos temas dedicados à saúde mental.
Este programa tem o patrocínio de Beatriz Godinho Saúde, Centro Hospitalar de Leiria e Politécnico de Leiria.
Começo por agradecer aos dois convidados que se disponibilizaram a conversar comigo sobre os inquietantes temas da saúde mental, Joana Correia, diretora do Serviço de Psicologia, e Cláudio Laureano, diretor do Serviço de Psiquiatria, ambos do Centro Hospitalar de Leiria. Burnout, quais os sinais de que o corpo está a chegar ao limite, é o tema deste programa. Mais de metade dos portugueses afirma já ter sofrido ou estar perto de sofrer um burnout pelo estado de elevada tensão emocional e stress relacionado com o trabalho. Mas o que é afinal o burnout? Uma palavra que entrou no nosso vocabulário e parece não querer sair. Doutora Joana, comece por si. Como se define burnout?
Boa tarde. O burnout é, acima de tudo, um distúrbio emocional, pautado por sintomas de exaustão extrema, um estado de limite em reação a stress laboral e com impacto funcional na vida da pessoa.
Doutor Cláudio, e quais são os primeiros sintomas a que a pessoa deve estar atenta?
Bom, alguns autores defendem que existirão três fases no síndrome de burnout, nomeadamente uma fase inicial de sensação de desgaste e de exaustão física e emocional, que se poderá seguir uma fase em que ocorre alguma dificuldade, tendo contacto interpessoal e em termos da afetividade do indivíduo, com questões que roçam a despersonalização, porque o indivíduo se sente também de uma forma menos empática no contacto com os outros, e depois uma fase em que já há uma redução da capacidade de uma maior desmotivação com o trabalho e que leva à perda de interesse e de sentido, inclusivamente, da vida, com a redução, inclusivamente, a nível da capacidade de trabalho.
E quais devem ser os primeiros passos a dar quando surgem estes sinais?
Quando surgem estes sinais, acima de tudo, temos que fazer aqui uma autoanálise e perceber o que é o sintoma de fadiga ou o sintoma associado à exaustão extrema. Acima de tudo, temos que analisar as nossas rotinas, temos que definir ou redefinir os nossos planos ocupacionais, seja em contexto laboral ou fora dele, e no limite, se percebermos que não estamos a conseguir lidar com a situação sozinhos, consultar um profissional em saúde mental.
Às vezes o burnout não é fácil de identificar e muitas vezes acaba por ser confundido com quadros depressivos.
E efetivamente... Desculpe, Dr. Cláudio, quadros de cansaço também, porque na verdade toda a gente anda hoje em dia muito cansada.
Pois, exatamente. E muitas vezes as pessoas chegam aos consultórios, seja de psicólogos, seja de médico de família, seja de psiquiatras, com quadros que efetivamente traduzem sintomatologia depressiva e que muitas vezes posteriormente se chega à conclusão que teve início num quadro de burnout.
E nesse caso, depois, o que é que é necessário fazer no caso da psiquiatria?
Bom, a pessoa pode tentar identificar o que lhe está a provocar essa situação de stress e arranjar estratégias para modificar o modo como lida com determinado tipo de problema, para que isso não continue a incomodar tanto, mas muitas vezes, e estamos a falar de questões laborais, há questões que ultrapassam, digamos assim, mesmo a capacidade do indivíduo de conseguir identificar e ultrapassar essas situações, mas encontrar técnicas de gestão de tempo, treino de gestão de stress, tentar encontrar um maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar e pessoal, tentar traçar objetivos que sejam efetivamente execuíveis, para que a pessoa também progressivamente se sinta mais satisfeita consigo própria e que o consegue desenvolver, são algumas das estratégias possíveis, penso eu.
Doutora Joana, a pessoa consegue isto, mas sempre com ajuda.
Sozinha, não, não sempre com ajuda, mas em algumas vezes, ou grande parte das vezes, quando chega a um processo de burnout, haverá aqui a necessidade de ajuda. E a psicoterapia tem esse papel na vida da pessoa. Portanto, o burnout acaba por ser muito associado à definição dos limites de cada um. E para eu conhecer os meus limites, eu tenho que me conhecer. E é esse o processo que a psicoterapia nos ajuda a fazer em termos de individualidade. Portanto, esta ajuda muitas vezes é necessária porque nós não pensamos sobre nós e sobre aquilo que é o nosso limite.
E, portanto, essa definição de que a pessoa está num quadro de burnout só por si é difícil para ela própria de encontrar, não é?
Grande parte das vezes, quando a pessoa se encontra num processo de burnout, já passou todos os limites e são limites que não acontecem de um dia para o outro. É um limite que acontece atrás de outro. Portanto, ou que se ultrapassa um atrás de outro. Quando chegamos ao processo final, não nos apercebemos sequer da caminhada que fizemos até lá chegar.
E a psicologia e a psiquiatria trabalham em articulação nestes casos? Existe uma fronteira entre uma área e outra? Ou não?
Às vezes a fronteira não é tão... pode ser mais ténue, mas muitas vezes há necessidade de ajuda médica, psiquiátrica, nomeadamente quando determinados sintomas, como a ansiedade, como a depressão, justificam uma intervenção mais farmacológica. A psicoterapia pode, na generalidade das questões, das situações, ajuda a compreender o indivíduo melhor as razões que o levaram a sofrer daquela situação e, sobretudo, a evitar, digamos assim, procedimentos semelhantes no futuro.
E a medicação é sempre necessária ou há casos
em
que...
Nem sempre é necessária, mas haverá algumas situações, sobretudo situações mais complicadas, independentemente depois também de muito. É assim, porque há aqui um desequilíbrio, digamos assim, entre, por um lado, aquilo que são os fatores de stress, a pressão no trabalho, e depois a própria resiliência interna de cada um de nós. E de facto, a variabilidade naturalmente que é enorme entre todos nós, mas em algumas situações pode haver, efetivamente, até para corrigir situações, às vezes, que depois também se tornam em crescente bastante disruptivas, como a questão, por exemplo, do sono, conseguir conciliar o sono, por exemplo.
A questão da resiliência interna é interessante, ou seja, há pessoas mais vulneráveis do que outras, é isso?
E há pessoas mais resistentes que outras também, não é? A resistência ou a resiliência que temos tem a ver com as nossas experiências prévias. E as nossas rotinas e os nossos ritmos laborais vão sendo construídos ao longo da nossa vida profissional, com aspectos mais adaptativos e mais desadaptativos. E enquanto que aqui a farmacologia muitas vezes atua até nos danos colaterais associados ao burnout, não há um comprimido que altere o burnout na pessoa, mas altera a rotina de sono, altera os sintomas mais depressivos, o cansaço, acaba por ajudar a pessoa a equilibrar para que a pessoa possa redefinir então os processos que tem. E sim, a resiliência constrói-se. E muitas vezes o passar por um processo burnout torna as pessoas também mais resilientes, mais conhecedoras de si e dos seus limites.
A pessoa é obrigada a parar sempre quando está com síndrome de burnout?
Não é rara essa situação, mas naturalmente não é obrigada sempre a parar, mas essa situação não será rara e muitas vezes implica de facto uma retirada, mesmo que temporária, que em algumas situações até pode ser definitiva, porque muitas vezes a pessoa percebe que mesmo estando depois bem, tem que fazer alguma coisa e que mudar em termos de, muitas vezes, da sua atividade profissional. Não é tão raro quanto isso, de facto. E muitas vezes a pessoa sente necessidade de reorganizar a sua vida em termos profissionais, precisamente porque percebe que não pode continuar a enverdar por determinados procedimentos e por determinadas situações que conduziram àquela situação. E muitas vezes é importante fazer essa ruptura para que se possa começar a construir algo de novo e não conduzir à mesma situação.
E quanto tempo demora a tratar
Não há aqui um timing específico, não é? Lá está esta reconstrução.
Depende de pessoa para pessoa?
Depende de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. Nós, a experiência que acabamos por ter é um contexto já clínico. Portanto, quando as pessoas nos procuram neste contexto, já estamos em estados de limite, que efetivamente já implica muitas vezes o parar, o redefinir, mas efetivamente o processo de burnout tem várias fases e depende da fase em que a pessoa está. Não implica parar sempre, mas também não há um timing definido para que a pessoa possa reestruturar-se. Às vezes o reestruturar-se pode ser a pessoa redefinir o que é que quer na vida, despedir-se e começar um trabalho novo. Ou simplesmente conversar com a entidade laboral e redefinir os objetivos laborais que tem. Ou redefinir os objetivos que tem para si própria. Portanto, não há um timing específico e não há um timing que possamos dizer que este é o tempo que é necessário para que uma pessoa recupere de um processo de burnout.
E o que acontece?
Não, eu só dizer que, de facto, a intervenção, o diagnóstico e a intervenção precoce e o mais precoce possível pode ser, de facto, bastante importante. Agora, não há depois, efetivamente, como a doutora Joana já disse, um tempo definido para a evolução e para o tratamento de um quadro destes.
Pois eu ia perguntar o que é que acontece se nada for feito. O que é que acontece?
Podem acontecer muitas coisas. Como já dissemos, os sintomas mesmo físicos podem ir em crescente e agudizando-se, desde sintomas propriamente físicos, que podem ir aos mais variados níveis, desde sintomas gastrointestinais, taquicárdias, sensação de falta de ar, tonturas, por aí fora, até sintomas mais emocionais, desde tristeza, apatia, falta de prazer nas tarefas diárias, um aumento da irritabilidade, da sensação de injustiça, de revolta, até depois mesmo alterações também cognitivas, nomeadamente dificuldades de concentração, alterações da memória, períodos mais, de maior confusão mental, de maior lentidão na execução das tarefas. Portanto, há todo uma série de consequências que se acabam por tornar visíveis com o evoluir do quadro.
Deixa sequelas o burnout?
Pode deixar sequelas, depende do conceito que temos de sequela, não é? Pode deixar sequelas positivas até. Se eu aprender quais é que são os meus limites e o que é que preciso fazer em situações futuras, podemos considerar que a sequela deste processo burnout tem aqui um impacto positivo na vida da pessoa. Mas efetivamente, se o processo não for conduzido da forma mais adaptativa, pode trazer sequelas negativas, pode ter impacto na funcionalidade laboral atual, na futura, e como dizia o Dr. Cláudio há um bocadinho, pode inclusive deixar fazer com que a pessoa deixe de ter uma vida laboral ativa. Portanto, há sequelas, sim, mas também há aprendizagens.
E o que pode fazer quem está ao lado da pessoa que sofre deste problema?
Assim, fomentar as relações interpessoais, fortalecer os vínculos entre os grupos de trabalho, nomeadamente com os colegas e mesmo com as chefias, facilitar a formação e a informação dentro das equipas, porque o burnout está associado naturalmente ao stress e à sobrecarga de trabalho, são algumas das estratégias que são importantes e que possam ser implementadas. É importante que haja um equilíbrio entre... Por outro lado, também é importante que haja um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal do indivíduo. Porque senão, de facto, as sequelas... E eu estava... Quando fez a pergunta, é engraçado que eu pensei nas sequelas de uma forma até um bocadinho diferente da doutora Joana. Isto também tem a ver com a nossa formação. Eu estava a pensar até inclusivamente em sequelas físicas, entre aspas, porque...
Sim, podem existir então também.
O estar em burnout é viver numa situação de stress constante, sempre em alerta. E isto leva a uma desregulação do ponto de vista biológico de todo o nosso organismo e pode aumentar os níveis da tensão arterial, os próprios níveis de glicémia, sobretudo para quem já tenha até predisposição para desenvolver este tipo de alterações, até porque há aumentos a nível mesmo das hormonas do stress, como o cortisol, que estão aumentados nestas situações. E tudo isso, naturalmente, que pode ter, de facto, bastantes implicações.
Ficamos por aqui, a não ser que tenham mais algum ponto que queiram realçar sobre esta questão. Ficamos por aqui neste episódio que marca o regresso do Mentes Inquietas. Já sabe que pode enviar perguntas ou sugestões para o endereço de e-mail podcasts@regiaodeleiria.pt e pode ouvir-nos além do site do Região de Leiria, também nas principais plataformas.